O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa. Boa tarde, no ar o assunto é futebol, segundo tempo. Participações no programa de hoje de Ralf Carvalho, Roberto Queiroz e Carlaile Paes Barreto. Feriado, você ligado aqui na Rádio Jornal. Uma segunda-feira, inclusive, de futebol. Vamos começar com os jogos de ontem. E essa vitória do Santa Cruz diante da equipe do Paysandu pelo placar de 2-1. O Santa Cruz ganha o jogo, reassume a liderança e segue na sua caminhada na Série C. E, Ralf, eu até disse mais cedo hoje na televisão, quem tem pipico tem tudo. Dois gols do artilheiro tricolor. Por isso que quando ele sai do time, faz falta sim. Ele é uma referência. Ele é aquele jogador de área que balança as redes. O pipico andou numa fase de jejum, né? Até por causa da contusão também, que o tira, às vezes, dessa participação mais intensa no time. Mas volta e volta com dois gols numa partida contra o Paysandu. Jogador muito importante ainda para o Santa Cruz, né, Ralf?
Sem dúvida. Você vê, ele parou por uns jogos de fazer gols, mas quem foi rei não perde a majestade. Então ele voltou de um tempo de reflexão durante a contusão e voltou agora sendo absolutamente importante, imprescindível para o Santa Cruz se manter aí. Agora, a campanha do Santa Cruz é algo espetacular, porque o Santa, ele perde o primeiro lugar num dia, recupera no outro. Então, o Santa Cruz, quando entrou em campo, era o segundo colocado. Quando terminou a partida, já estava de volta na liderança. Então, é uma regularidade muito boa com relação às vitórias. Aqui e ali, o time pode nem jogar bem, mas mantém sempre o resultado no placar. Isso é que tem sido mostrado como positivo essa campanha. Há pouco estava ouvindo o técnico Marcelo Martelotti falando sobre isso. Ele agora, inclusive, está tendo mais opções. Ele está tendo banco para poder fazer as mexidas que ele pretende, até para minimizar ainda as oscilações que ocorrem. Mas uma campanha muito boa, e nessa batida aí, se a gente fizer a projeção matemática, a essa altura já é possível, porque estamos no retorno, o Santa Cruz vai botar o pé, sem dúvida, no quadrangular. Eu não estou falando na Série B ainda, porque tem um quadrangular pela proa, e é do quadrangular que os dois primeiros colocados de cada quadrangular, esses dois primeiros já estarão na Série B, antes da decisão do título da Série C.
Ô Carlaile, eu tenho dito, inclusive, que é uma campanha consistente, né? Basta você acompanhar os números, né? E vai ver uma campanha positiva do time do Santa Cruz, que cria uma confiança para esse quadrangular, como o Ralf falou. Mas é um momento bom do Santa Cruz no que diz respeito ao brasileiro da Série C. É uma campanha que é digna de elogio até aqui. O time pode ainda não ter embalado sob o comando do Martelotti, talvez ainda precise de um pouco mais de sequência. Dá até para as ideias do Martelotti também serem cristalizadas, mais consolidadas, mas é uma campanha consistente, né, Carlaine?
Sem dúvida, Haroldo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O Santa Cruz, aliás, fez a melhor campanha, né, durante o turno em relação a todas as outras competições que ele disputou na Série C. Por exemplo, eu tenho até umas anotações aqui, eu achei. Em 2013, teve 4 vitórias. 2018, 3. 2019, ano passado, 4. E esse ano foram 5. Sem contar com a de ontem, né? Eu estou falando só nos jogos de ida. Então isso mostra que o Santa Cruz já começou muito bem. Em outros anos, o Santa Cruz começava não tão bem, às vezes até mais próximo às últimas colocações, e reagia. E sempre ele se classificou para a fase seguinte, para o mata-mata. Mas ele reagiu no final, e agora não. O Santa Cruz começa bem e melhor ainda. Ele ainda não está jogando, bem que eu digo na questão de resultado. O Santa Cruz, o próprio Marcelo Martelotti, não pôde contar ainda com Paulinho, seu melhor jogador. Contou com o Pipico agora, nas últimas 2 partidas. Chiquinho também está fora. Então, quando ele tiver Chiquinho, Paulinho, certamente Pipico vai receber mais bola. O jogo de ontem não foi muito bom, não. Defensivamente, o Santa Cruz continua bem, continua equilibrado, desde o tempo de Itamar Schulli, mas faltou criação ontem. E mais mérito ainda de Pipico. Porque se faltou criação, ele fez dois e ainda meteu uma bola no travessão, imagina quando o meio-campo tiver fortalecido com algum de seus principais jogadores.
Certo, Carlyle. Roberto, e com essa mudança no regulamento, principalmente com essa alteração na forma de classificação das equipes que vão para a Série B, essa campanha do Santa Cruz deixa o torcedor mais confiante. Porque foi até o Igor Moura que falou aqui ontem, e a gente tem que concordar, né? Um tempo que o Náutico jogou mal na Série C contra o Bragantino, eu estava lá em Bragança Paulista, destruiu a campanha do Náutico. O Náutico fez o melhor momento na primeira fase, foi para o mata-mata contra o Bragantino, até o Anderson Daronco apitou o jogo lá em Bragança Paulista. Em um tempo que o Náutico jogou mal, acabou tomando 3 gols do Bragantino, não subiu, porque no jogo da volta não conseguiu tirar o placar. Mas agora, com regularidade, com um quadrangular, né, esse primeiro momento que classifica um 4, lá na frente, um quadrangular, essa campanha consistente, regular, cria uma confiança de que o Santa Cruz pode sair dessa Série C no ano que vem. A gente fala esse ano, mas é no ano que vem, que só vai terminar em fevereiro, né, Roberto?
Com certeza, Haroldo. O importante é essa primeira fase, porque a escada você tem que subir degrau a degrau. Então, agora, a campanha do Santa Cruz é muito boa, aí tem um jogo ruim, não jogou bem, mas ganhou. Então, o futebol tem isso. Não adianta você jogar um belo futebol, encantar a torcida. Terceira divisão e segunda divisão é jogo pegado, é jogo brigado. Não precisa jogar dar banho de cuia, passe de calcanhar, essas coisas aí que enfeitam. Torcedor gosta, mas não leva a nada. O que vale é bola balançando a rede e não deixar o adversário fazer. Pronto. É isso aí o futebol. Então o Santa Cruz está fazendo. A vitória foi outra vitória importante, aumenta a distância, dá confiança ao time, ao treinador, enfim, é isso aí. O time vai se ajustando com o transcorrer da competição. A nova fórmula de disputa, ela dá chance ao time não ser desclassificado em um jogo, com certeza. Não é? Um jogo e desclassifica, joga mal e não está naquele dia bom, aí perde o jogo e tu leva uns 3 gols, como você falou aí, aquele jogo do Bragantino. Então,
você mesmo acompanhou em Ponta Grossa, o Santa ganhou a primeira aqui, jogou mal lá e foi desclassificado.
É, exatamente. Levou de 3-0. A derrota foi uma derrota feia, porque o time não foi bem. Mas se tivesse outros jogos, fosse um quadrangular, poderia se recuperar no outro jogo. É. Entendeu? Então, a fórmula de disputa melhorou. Melhorou não só para o Santa Cruz, melhorou para todos os concorrentes. Então, a vitória foi importantíssima. E é segurar e chegar entre os 4, com certeza, que eu acho que aí, observando os outros clubes do outro grupo, eu não vejo bicho papão, não. Não vejo bicho papão para dar medo, não.
Por enquanto, quem pode, digamos, causar alguma expectativa é o Brusque. Mas tem mais 3 vagas, não é só ele que sobe, né?
É.
Tem mais 3.
O Londrina tem um nome, tem mais nome, tradição do que o Brusque. Mas você vê ali Ipiranga, lá do Rio Grande do Sul. É Brusque, Ipiranga, Londrina. Eu não me lembro do outro. Criciúma, não, né? Criciúma tá.
Volta Redonda também, né?
Volta Redonda. Mas não vejo assim nenhum bicho papão, entendeu? Eu achava que o Criciúma faria até uma campanha melhor, mas eu acho que o Criciúma ainda pode chegar à classificação. Então não vejo, bicho papão não vejo, não. Acho que é uma classificação que o Santa Cruz tem plenas condições.
O papão que tinha o Santa Cruz derrotou ontem.
O bicho papão era o Paysandu.
O papão da Curuzu. O intervalo.
Olha, o Criciúma é o terceiro, com 15.
Isso.
E o Londrina, no outro grupo, é o quarto, com 14. E o Volta Redonda também, 14 pontos. Aí depois você tem Tom Bento, São José, Ituano, Boa, São Bento. Esses 5 aqui, ó. Até o Volta Redonda. Eu acho que sai daqui a classificação dos 4.
E o Sport ontem? O torcedor deve ter ficado com saudade, viu, Ralf, daqueles jogos em que o Sport jogava mal mas vencia no final. E o que a gente viu ontem é que o Sport jogou mal e perdeu, principalmente pelo primeiro tempo. O segundo tempo já foi outra coisa, porque o Sport jogou com um a mais desde os 7 minutos do segundo tempo. Então era normal que exercesse uma pressão, perdendo o jogo. Aliás, no fim do jogo, inclusive, não tinha nem volante. O Jair Ventura sacou todo mundo, tirou Marcão, tirou Ricardinho e só tinha dois blocos. Os zagueiros e os atacantes. Mas no primeiro tempo, principalmente, se a gente pegar ali, as chances realmente são do Botafogo, né? Logo no começo, uma grande defesa do Poli, aí depois o próprio Poli falhou, virou de herói a vilão, deu a bola pro Honda fazer 1-0, o Honda teve a chance de fazer 2-0, aí depois vem aquele gol na jogada do zagueiro lá na entrada da área do Canu, que deixou o Caio Alexandre na cara do gol. E o Sport arrigou, só teve uma chance, que foi aquela bola rebatida ali no Brocador, na pequena área, que foi para fora. Mas realmente, jogo ruim no primeiro tempo. Já conseguiu entender o que aconteceu no Sport no primeiro tempo? Foram as mudanças do Jair, o time perdeu Maidana, perdeu muito. Aliás, tem até um dado sobre a defesa rubro-negra que eu falo daqui a pouco. Mas o Roberto levantou essa bola no bloco anterior, Ralf, e eu acho que essa é a tônica para a gente falar do Sport hoje. Jogar mal e vencer é melhor do que jogar bem e sair com a derrota. O segundo tempo do Sport foi bom, mas perdeu o jogo.
É que jogar mal, repetidas vezes, como vem acontecendo com o Náutico, obriga a ter uma reação brusca para poder entrar no plano das vitórias. Então, é o caso do Sport. Se você vê jogar mal uma partida, depois outra, aí perde a confiança, o próprio grupo. Então, é importante jogar bem. Eu não digo da exibição, mas joga bem e ganhar. Agora, ontem, arguir os desfalques é um negócio complicado. Por exemplo, o único desfalque da defesa, a rigor, foi Maidana. Mas você vê, sem Maidana, muito bem.
É porque Sander e Juba brigam pela posição ali, né? Não chega a ser o desfalque o Sander, né?
Não chega. Até porque o Juba chegou a ganhar titularidade. Uhum. Espontânea. O Sander foi pro banco e ele foi titular. Então eu não considero. Outra coisa também, o ponto negativo de alguns jogos vinha sendo a lateral esquerda. Então isso não mudou, porque o Jair viu que o contratado recentemente ainda não está em condições, estava parado e tal. O
Júnior Tavares,
ele, né? Não levou pro banco. Então a grande verdade é que ele jogou com os jogadores que sempre vem jogando, exceto Maidana. Mas sem Maidana, a razão pro Patrick jogar um primeiro tempo tão fraco como jogou, quer dizer, o time todo não foi bem. Marcão, que vinha em alto estilo, começou a botar bola para trás, lembrando o William Farias, as chamadas bolas comprometedoras, aconteceu com ele. Aí a gente procura inspiração, o Thiago Neves fez o gol, foi importante, não tenha dúvida, mais até para ele do que para o Sport, foi o primeiro dele, mas não jogou uma boa partida. Aí a gente procura a Bárcia. Bárcia parecia estar escondido no jogo.
Meu Deus, ele fica ali na ponta esquerda, né? E cadê o homem? Você não vê um cruzamento, um tabelamento, nada?
Nada. Não teve triangulação pelos lados, que é muito comum, inclusive o Sport com Jair tem feito isso em toda a partida. Então foi um jogo atípico. Eu considero que o Sport deu o branco geral. Agora, depois da oferta do Botafogo no segundo tempo, não tinha como não ir para frente, mas jogando mal. Porque quando o Botafogo perdeu o jogador Rafael Foster, que sozinho estava dando conta do meio-campo do Sport na primeira etapa, quando perdeu, o próprio time do Botafogo se sentiu atingido psicologicamente. É tanto que 9 jogadores foram para frente da área. 2 linhas, uma de 4 e uma de 5, se trancou as linhas próximas uma da outra, o que deixou pouco espaço para o Sport entre linhas. O Sport teve que ficar fora da área tentando. Então aquela bola do Juba, a cabeçada do Thiago, foi um momento que não se repetiu com frequência. Teve o caso do Brocador, que se a bola vai dentro seria gol, já que o Cavalieri não chegaria, mas a bola foi para fora, foi na hora que ele substituiu o Brocador. Então a gente percebeu que foi o dia do Sport não jogar bem, lamentavelmente. Nas outras partidas, a queixa com o Sport é que ele recuava no segundo tempo, dando espaço para o adversário. Nesse jogo de ontem foi falta de criatividade, de inspiração, o time não jogou. E no segundo tempo, aí é que está. Aquele negócio de não ter aquela capacidade de entrar, de furar a retranca, nem a cavadinha o Sport usou. Aquele jogo pelas laterais do campo, pingando bola na área. Fez muito pouco isso aí. Então eu acho que foi um dia em que o Sport estava para jogar mal. E logo com o Botafogo, né, rapaz? Que vem com uma campanha sofrível, 9 empates, chegou a terceira vitória ontem. Então, eu achei que o Sport perdeu para o adversário errado. Se tivesse perdido para um time como o Corinthians, um time de primeira linha, o Fluminense, talvez o peso da crítica fosse até menor. Mas para o Botafogo, que estava me bate, e foi uma falta total de tudo no Sport, inclusive da vontade individual.
Se bem que o Corinthians está na zona de rebaixamento, mas está tudo embolado ali, né? Atlético, Bahia, Corinthians, todos com 15 pontos. É uma briga de foice aqui. É Atlético Paranaense, Bahia, Corinthians, os três estão com 15. Mas, ô Carlyle, muito se fala da ausência do Mugni, que ele mexeu no time, já foi dada aí uma explicação, que o Mugni não tinha totais condições. Mas as peças que entram depois também não renderam tanto, né? Você vê um Rogério ali, é muito mais correria, não consegue fazer um jogo tão positivo. Como é que você viu aí esse time do Sport ontem? O que foi que faltou pro Leão?
Pois é, Haroldo. Eu tava fazendo o jogo do Santa Cruz, que foi na mesma hora, né? Eu vi os 15 minutos finais de cada tempo, até pela diferença de horário entre os jogos. Não consegui ainda ver o tape dessa partida. Agora, a impressão que passou até pelos relatos do próprio Ralf, que o Sport foi tentar dar um passo na frente, abrindo mão do terceiro volante para entrar um terceiro atacante, e perdeu o meio de campo. Quando tinha os três, quando tinha Betinho, eram três volantes de contenção. Quando entrou Mugni, ele fazia essa função de um terceiro volante pela esquerda, e pela explicação do próprio treinador, foi por questão física, ele poderia ter colocado um jogador com característica mais parecida. E quando ele abre Bássia de um lado com outro atacante de ponta do outro, ele perdeu o meio de campo diante do Botafogo, que vinha fechadinho. E serve até de alerta. Quarta-feira ele vai ter um time muito mais forte, e forte também no meio de campo. O Internacional joga com três volantes, mas três volantes que chegam muito no ataque também.
Eu gostaria de dizer uma coisa para vocês, e a memória de vocês também. Para mim, o melhor jogo sob comando de Jair foi quando ele usou os três meias. Foi um 4-2-3-1, como ontem, mas só que, ao invés de dizer que só com atacantes, ele botou no lado esquerdo o Mugni, no meio o Thiago Neves e do lado direito o Jonathan Gomes. Quer dizer, e foi, para mim, o melhor jogo com essa estrutura que eu vi do Sport.
Agora, Roberto, o Brasileirão é uma roda gigante, não é? Semana passada, nessa segunda-feira, assim, numa segunda-feira da semana passada, a gente pegar o programa, estávamos falando aqui da vitória contra o Bahia em Salvador, que deixava o Sport ali perto da zona da Libertadores. Aí, duas derrotas, Flamengo e Botafogo. Não é desesperador, de jeito nenhum. O Sport tem 20 pontos, ele está a 5 da zona de rebaixamento, é o nono colocado, mas aí vem um pelotão logo atrás, Vasco, Ceará, Atlético com 18, ou seja, a 2 pontos do Sport, Botafogo também, Vasco, Ceará, Atlético Goianiense, Botafogo estão a 2 pontos do Sport, o Grêmio é o 14º, está a 3 pontos. Aí a qualquer momento, qualquer outro tropeço, você vai perdendo posição, né?
Olha, o Sport, ele tem uma vitória contra o Grêmio totalmente inesperada, são 3 pontos. Uma vitória contra o Bahia também totalmente surpreendente, são 6 pontos. E um empate contra o Palmeiras lá em São Paulo, totalmente surpreendente também. Bota mais um ponto aí, são 7, né? 3, 3, 6 e 1, 7. Essas duas vitórias fora de casa foram realmente, não estavam lá. O que a gente espera? Espera que o dono da casa, com um time bom, gastando muito, entendeu? Ganhe o jogo. É o esperado. O Bahia era o favorito para ganhar o jogo, o Grêmio era o favorito, o Palmeiras era o favorito. Então, pelo favoritismo desses três, o Sport não era para faturar nenhum ponto nesses 3 jogos, fez 7. Em casa ele pega o surpreendente Botafogo. Mesmo assim, eu estou estranhando é que vocês não estão falando do pênalti, meus amigos.
Sim, tem um pênalti.
Você, é Ralf, principalmente, que viu o jogo. Ninguém fala desse pênalti, não. O pênalti foi um absurdo. Ontem, eu tô de queixo, tô de queixo caído com o VAR. Porque deram uma vitória ao Flamengo por causa de meio ombro do jogador do Vasco que a gente não vê. Inventaram duas linhas lá para dar vitória. O Vasco empatou o jogo, entendeu? Aí botaram uma linha azul, uma linha vermelha e disseram, não, o VAR tá verificando, anularam o gol do Vasco. A gente não vê isso, entendeu? Tiveram que botar uma linha para dar mais 2 pontos ao Flamengo. E o pênalti foi um pênalti claro. O jogador do Botafogo, ele não tá com as mãos no peito, não, para proteger o peito ou o rosto, não. Ele está com as mãos os punhos para frente. O juiz
está com a mão no rosto, mas os cotovelos não, Ralf, na altura dos peitos.
Ele quando a bola vem, ele
joga... achei pênalti. Na hora que Haroldo perguntou.
Não, ele tá. Quando o cara chuta, ele joga as mãos para frente para impedir a passagem da bola. A comentarista da televisão disse na hora, antes do árbitro. É Nadine, né? O nome dela?
Isso, Nadine Bastos.
Ela disse, pênalti claro. Entendeu? Eu disse, eu comigo, estava assistindo o jogo sozinho. Pênalti claro. Quando eu vi na televisão, no momento, a gente perdoa a arbitragem. Porque não dá para ver. E ele não tinha condição, porque o cara tá virado para a linha de fundo e o árbitro não tá na linha de fundo.
Poderia salvar a derrota, mas não o jogo do Sport, que foi ruim. Ou não, você acha que aquele jogo foi bom?
Não, o jogo do Sport não foi igual aos outros. Foi o primeiro jogo que o Sport não leva um sufoco de 45 minutos, que fica todo dentro da pequena área rebatendo bola e não ganha. Entendeu? Atacou e mostrou que é um time que tem muitas limitações, entendeu? Mas mesmo assim, eu estou chamando a atenção é para o lance, porque o jogo poderia ser 2-2, entendeu? Não, poderia não ser derrota, mas eu não estou dizendo que o Sport fez jogo, teve qualidade para ganhar, não. Não teve, claro que não teve. Agora, o lance eu estou discutindo assim, coisas que estão acontecendo no nosso futebol. Por exemplo, o lance do goleiro do Sport foi bizarro. Mas esses técnicos parece que estão exigindo que o goleiro não faça uma jogada feia quando a bola chega dentro da grande área. Ele poderia muito bem jogar a bola para a lateral, porque estava marcado na direita, na esquerda, no meio. E ele tenta saltar com o jogador bem na frente. E eu tenho visto muitos erros de goleiro. O do Cássio ontem, no finzinho do jogo, dando a vitória para o Ceará, foi uma aberração do goleiro do Corinthians. Ele pega, larga a bola na linha de fundo e, aliás, ele está com a bola no pé. Vocês viram o lance ou não?
Não, eu não vi.
Ele está com a bola na linha de fundo, perto da trave. Aí, ao dominar a bola, mas ele não estava assim, dentro do gol. Ele estava na linha de fundo, com a bola no pé. Vem um jogador do Ceará para cima dele. Tem um zagueiro do Corinthians na entrada da pequena área, marcado por um atacante. Ele, ao invés de botar a bola para escanteio, tocava assim para fora, para escanteio. Quando o jogador do Ceará se aproxima, ele toca para o zagueiro que estava marcado. Aí o zagueiro que estava marcado disputa a bola, perde. Aí ele, Cássio, dá um empurrão no atacante que tinha chegado em cima dele. Pênalti. A bola foi disputada e ela foi para a linha de fundo. Mas antes de sair, ele dá um empurrão no atacante para ele não ir atrás da bola. Vocês precisam ver esse lance do goleiro Cássio, rapaz. Esse negócio foi um negócio assim de você cair na gargalhada.
É, brincadeira. Carlyle, hoje é dia do Náutico ter que sair, afastar essa má fase. E ninguém está esperando, inclusive, super futebol, domínio de jogo o tempo inteiro. Pode ser uma vitória apertada diante da equipe da Ponte Preta, mas será muito comemorada. O Náutico precisa agora transformar todo jogo numa decisão. Falei isso hoje, inclusive, na TV Jornal. A partir de agora, todo jogo virou uma decisão. Para você não entrar na zona de rebaixamento, ficar ali fazendo contas, o foco passa a ser outro, na minha opinião. É manutenção, né? É chegar lá na frente. Eu sei que ainda falta muito campeonato, não chegou nem na metade. Mas se você ficar aqui por baixo, trocando ponto com quem está em 17º, 18º, daqui a pouco você está ali tendo que fazer conta para tentar chegar naquele número mágico que vai escapar de um rebaixamento. É hora de ganhar da Ponte Preta hoje, tem que ganhar, jogando bem ou não, essa é a nossa polêmica, né, do futebol, a nossa tônica. Entrar em campo como se fosse uma decisão e ganhar o jogo, Carlyle.
Sem dúvida, Haroldo. Por exemplo, no caso do Santa, que está tendo muito resultado bom. E a análise agora é jogando bem ou não jogando bem. O Sport vem oscilando e o Náutico não. O Náutico precisa de resultado. A essa altura, depois de 5 partidas sem vitórias,
5 jogos sem
4 jogos sem marcar gols, pois é, o Náutico precisa evoluir, precisa ganhar. O Náutico já fez alguns bons jogos nos aflitos e perdeu a chance de vitória levando gol no final, contra o CRB e contra a Chapecoense. Mas vem aí de uma sequência de jogos ruins. O Náutico tem oscilado, consertou um pouquinho a questão da saída de bola, mas perdeu a criação do meio de campo. Antes era o ataque que não funcionava. Então o Náutico está cheio de erros pontuais. Está na hora de tentar arrumar tudo, possivelmente com a volta de Jorge Henrique. Jean Carlos até caiu de produção sem Jorge Henrique, mas o Náutico agora está com um problema meio que generalizado. Se antes era os atacantes que não faziam gol, depois foi os zagueiros que não tinham saída de bola, agora está no meio de campo o principal problema, e Gilson Kleina tem que corrigir isso o mais urgentemente possível diante de um adversário fortíssimo que está brigando pela parte de cima da tabela.
É isso aí, Roberto. Na sexta-feira, se não é o Jefferson, que estava num bom momento, né, teria sido mais. Então, vamos lá, a gente não está esperando o super jogo do Náutico, não. Está esperando só vitória, porque para se afastar aí dessa zona de rebaixamento, né?
Pelo menos dentro de casa, dentro de um adversário, diante de um adversário que pode ser batido, né? Mas para ser batido, precisa o Náutico melhorar. O Náutico não pode ficar com um ataque cardíaco. O ataque do Náutico é um ataque cardíaco. Uma bola chutada no jogo contra o América Mineiro, que foi aquela bola. Chutada assim, eu digo, chance criada. Cara do goleiro, a bola foi no travessão, Chiesa tem um espaço enorme, acerta o travessão, que é mais difícil até de acertar do que mandar a bola dentro da rede. Mas eu acho que o ataque do Náutico, Thiago sai, entra Eric, sai Eric, entra Thiago com o Chiesa, sei não, eu tô descrente, viu? Eu tô descrente, confesso. Tô torcendo para melhorar, tô torcendo para o Timbu engrenar e sair, pelo menos sair de perto dessa zona perigosa. Acreditar numa classificação do Náutico para a Série A, eu não acredito de jeito nenhum. A menos que contrate aí, tivesse dinheiro, né? Mas não tem. Entendeu? Para contratar uns 3 ou 4 reforços para melhorar muito a defesa e melhorar mais o ataque. 2 e 2. Acho que precisa de 2 e 2 para frente, 2 para frente, 2 para trás. Mas parece que o dinheiro não existe. Então vai ficar o que está mesmo. Sai fulano, entra Beltrano. Sai Beltrano, entra fulano. Fica do mesmo jeito. Eu, para classificação, não acredito, não. Agora, acho que com um pouco mais de esforço, pode ser que o time permaneça na segunda divisão.
Certo. Ralf, virou o campeonato da manutenção?
Eu acho que ainda dá tempo. Agora depende de hoje. Eu vejo o jogo de hoje como um divisor de águas. Porque o Náutico está a um ponto, quer dizer, o que separa o Náutico da zona de rebaixamento é o Botafogo, que está na 16ª posição com 14 pontos, que é a mesma pontuação de quem está dentro da zona de rebaixamento, como o Figueirense e o Guarani. Ambos têm 14 também, como o Botafogo. Então o Náutico, se não ganhar hoje, se for derrotado, pode ter certeza que ele vai acabar, se não nessa, na outra rodada, dentro da zona do rebaixamento. Então é preciso reagir. E quando um jogo tem essa importância, como esse hoje diante da Ponte Preta, a Ponte Preta em 4 partidas perdeu 3, a Ponte Preta, embora seja quarto colocado, está dentro do G4, tem 24 pontos, quer dizer, uma campanha muito mais forte que a do Náutico, mas é um adversário que a gente tem visto falha nos seus jogos também. Então, é o jogo para o Náutico dar a virada. Hoje o técnico tem Haldinei, que ninguém fala muito, mas para mim tem uma importância muito grande no plantel atual, futebol que ele joga. Então, Haldinei de volta, ele tem na mão o Jorge Henrique, que está voltando, ele tem o Jonathan, que já entrou no jogo com o América, já está em melhores condições hoje, ele ainda tem o Rui e o Dudu, eu não sei, depende aí de última hora se vai ter o Dudu disponível para ele formar o melhor time. Agora, independente da formação do melhor time, tem jogo que se ganha com atitude, com determinação, com comprometimento. O time do Náutico tem que entrar com esse espírito hoje para ganhar da Ponte Preta. Porque se o Náutico perder, aí o restinho de credibilidade vai sumir. Então, o Náutico, se ganhar, a gente ainda vê possibilidade de recuperação,
embora a derrota
é muito difícil.
E se empatar, hein?
O que também está na mesma situação de perder. A falta de condição de ganhar é que está deixando o Náutico quando ele está. E empate significa falta de condições de ganhar.
Muito bem, Náutico e Ponte Preta é às 8 da noite. A Rádio Jornal acompanha para você. Hoje não tem Voz do Brasil. Então, às 6 horas tem o Bola Rolando, estamos no feriado. 7 horas já temos a nossa jornada esportiva e o jogo começa às 8, com o Alexandre Costa, com o Ralf de Carvalho, Marcel Júnior, o Antônio Gabriel e o Thiago Moraes aqui na Rádio Jornal. Nessa reta final aqui, faltando só um minutinho pra gente fechar aqui com vocês, o Central vai chegar onde com tantos empates, hein, Roberto?
O Central, olha, eu vou dizer pra vocês, não é brincadeira o que eu vou dizer, não. O Central tem uma maldição. Enquanto ele não corrigir a maldição da injustiça feita com Pedro Vitor de Albuquerque, o Central não sai dessa Série D. Agora, Haroldo, um detalhe. O Mancini foi contratado pelo Corinthians.
Sim, sim, foi anunciado.
Mas é verdade. Apresentaram agora a relação de rebaixamento de Mancini. 2011, 2012, 2014, 2018. 2018, aliás, ano passado foi com o Vitória, se não me engano. Foi com o Sport, foi com o Guarani. Foram 5 rebaixamentos, rapaz. E o Corinthians já está na zona de rebaixamento. Vamos ver se ele salva. Ele fez um excelente trabalho até agora no Atlético de Goiás.
Muito bem. É, olha, e o Silvio Criciúma fica, né? Chegando a informação de que o Criciúma vai
ficou.
Ficar.
Ficou.
A pressão lá dos jogadores.
Esse é um caso diferente, viu? Porque ficou porque os jogadores foram para a diretoria e fecharam com o treinador.
Não, tira ele, não.
Os jogadores
reverteu
têm que dar resposta.
A demissão.
Tem que dar, os jogadores têm que dar resposta e ganhar um joguinho.
É verdade.
Precisam ganhar um joguinho.
É verdade, Roberto. E o Silvio fez uma conta ontem, eu estava ouvindo a entrevista aqui no resumo final, dizendo que tem muita chance ainda de se classificar. E tem, porque não está tão distante, mas só empatando, né? Oi, Carlaine.
Veja, essa questão de troca de comando técnico, Mancini deixou o Atlético de Goiás, foi para um rival direto, que é o Corinthians, dentro da própria divisão. Lisca foi convidado pelo Cruzeiro e não aceitou, ficou no América. Se ele tivesse aceitado, iria para o mesmo time, para um time numa mesma divisão. Está na hora da CBF controlar isso também e não proibir apenas mudança de jogador dentro de uma mesma série. Está na hora de fazer a mesma coisa com o treinador.
Valeu, muito obrigado a você pela audiência e tem muito futebol no feriado da Rádio Jornal. Você que está aí nos acompanhando em casa ou curtindo o feriado, fique ligado mais tarde. Hoje não teremos a Voz do Brasil, então às 6 horas tem o Bola Rolando, às 7 horas tem a Jornada Esportiva e às 8 horas você acompanha Náutico e Ponte Preta. Tudo no FM, no AM, na internet, sem parar, com a transmissão do Escrete de Ouro da Rádio Jornal. O Alexandre, Ralf, Maciel, Antônio e o Thiago acompanham para você esse jogo entre Náutico e Ponte Preta.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.